Salve, salve, galera. Boa noite. Você que acompanha o canal do Bobajada, seja no YouTube ou pelo Facebook, ou sabe Deus onde você estiver. É uma honra estar aqui com você. E o sinal tá dando pau. Pera aí.
Nem começou,
o
Reinaldo tá dando
trabalho. Eu sou o Reinaldo e é muito legal estar aqui com você nessa noite de domingão. É com você, Pirulito, e eu vou dar um... Vou resolver o que tá acontecendo nesse áudio.
Tá certo. Muito boa noite, pessoal. É uma honra estar aqui com vocês mais um domingo. Vamos falar bobagens, vamos tratar assim também assuntos relevantes e esperamos que vocês curtam a nossa forma de dialogar, conversem com a gente, comentem, mandem dicas de temas também, que a gente vai falando no decorrer do programa. Com você, Rafa. Rafael.
E aí, gente, beleza? Eu tô ouvindo 1 milhão de áudios ao mesmo tempo, mano. Caramba. Deixa eu falar pra vocês. Meu nome é Rafael. E...
A gente sabe.
Cara, eu só espero que caia uma chuva de PlayStation. É a única coisa que eu quero. Vai lá, Fiabani.
Pessoal, boa noite aí pra quem tá acompanhando a gente. Tô abalado com a derrota do meu time, quem me conhece sabe. Mas fazer o quê? Como diria o craque Neto, eu não jogo mais, né? Então... Eu espero que vocês curtam o programa aí. E é isso aí. Amanhã é aquela depressão da segunda, né? Vamos tentar dar um pouco de risada hoje, apesar de estar sendo bem pouco. E deixar aí que hoje um membro do nosso grupo, nosso querido Eduardo, não estará presente, tá? Então vocês vão ter que olhar só para 4 caras feios. Vai lá, Reinaldão.
Então, hoje a gente vai começar com algumas pautas. A primeira pauta que a gente vai falar é sobre o tipo de programas que a gente gostaria de ver com a TV. Rafael, você que deu essa opinião, eu quero que você comece pra gente.
Então, cara, tipo de programas que eu gostaria de ver na TV. Rapaz, esse áudio aí, olha. Deixa eu falar. Então, o que eu acho? Eu acho que assim, ó, todo mundo sabe que, putz, cara, você liga a TV, aí você vai lá, domingo na hora do almoço, tá passando o programa do Garcia lá, aquele lá que coloca uma família de cada lado, os caras tudo nada a ver, tudo sem graça, coloca essa família pra fazer uma brincadeira que não tem graça nenhuma, enfim, então assim, ó, que tipo de programa que eu queria ver? Domingo é dia de esporte e filme de ação. Eu tiraria todos os programa de notícia, acabava. Domingo não tem que ter notícia. O Faustão tem que começar às 4 da tarde e ele tem que ir às 11 da noite. Tira o Fantástico também, que o Fantástico já deu.
Nossa.
A parte da manhã é pra gente começar daquele jeito. Então é Duro de Matar, coloca 1, 2 ou 3, só filme do Rambo, só essas coisas. A parte da tarde ali, do meio-dia até as 4 da tarde, só futebol. Só, não é qualquer esporte. Basquete, não. Golfe, não. Só futebol. Os outros que chorem, mas não tem graça. Passa todo tipo de campeonato. Do Amazonas, enfim, desse tipo de coisa. Eu vou deixar só a sugestão aqui, porque a gente ficou de longe com essa conversa. Mas, enfim, quero que passe para os outros aí, para que cada um possa falar também o que acha aí de uma nova programação na TV. O que seria melhor? Pra gente
conversar... Rafael, peraí, antes de da gente continuar, vou falar uma coisa aqui que a gente tá tentando falar pro chat. Ô, Pirulito, tira essa caixa de abeia aí do som, caralho!
Não, agora tá bom. Melhorou. Não, agora tá bom.
Agora ficou bom, não sei o que você fez aí.
Tá bom?
Tá, agora tá beleza.
Tá, a Jéssica arrumou aqui.
Beleza, não, agora tá bom, Piru.
Vai, Fia, continue o assunto. Comente.
Então, mano, pra mim, eu concordo muito com o que o Rafa disse e eu faço entonação, porque, mano, o domingo, ele é muito pior que a segunda, cara. A gente, o brasileiro tem aquele bagulho, nossa, amanhã é segunda, A segunda é ruim? É ruim. Só que ela nunca é tão ruim quanto a gente acha que ela vai ser, entendeu? Eu, pelo menos, eu acho o domingo bem, bem pior, mano. Mas é muito pior. Domingo é horrível.
Domingo de manhã, você coloca lá na Band, tá passando Jiraiya lá, aquele super-herói japonês lá,
aquela sua tia chata comer sua lasanha ainda, mano, é foda.
Gordo é foda.
Final do Lampera de Falsão.
Não, então, porque, assim, pra TV aberta, na Record, pelo menos, dia de domingo passa Todo Mundo Odeia o Chris. Eu acho que, pelo horário que passa, eles conseguem uma audiência monstra. É, no SBT, o que tem no SBT? Eu não faço ideia.
Tem o Celso Portioli.
Domingo legal.
Não, então, o Celso Portioli ainda quebra um galho, mano. É um bagulhozinho.
E o Dança Gatinho, mano? Ele fica assim, Dança Gatinho. É 100 anos, velho. Uma porcaria. A puta daquele Rodrigo Faro, caralho.
Então, quanto a Globo, eu acho que depois do Esporte Espetacular, passa um filme lá, mas um filme bem bosta. Enquanto que o Rafa falou lá do programa do Márcio Garcia, mano, eu sugeria a Globo o famoso e a querida TV Globinho, cara. Já passou da hora de voltar a TV Globinho pra passar desenho velho da hora, mano.
Tá ligado? Durante a semana também.
Eu acho que não funciona mais, cara.
Eu acho que funciona, mano.
Mano, você, dá um Google aí no The Pirates Bay, você acha qualquer desenho, velho.
Cara, então, sabe o que é?
A criançada prefere assistir youtuber do que assistir desenho.
Mas, então, é aí que eu ia chegar. Pega o Lucas Neto, pega esses caras que fazem vídeo pra criança aí, coloca esses caras na TV. Pega o...
Né?
Cria um formato, coloca o cara do YouTube na TV, entendeu? Mas com jeito.
Não funciona, Rafael. A gente vê que essa tentativa de adaptação não funciona.
Ô, Reinaldo,
sabe por que não funciona? Porque os caras, eles pegam uma coisa feita na internet, com a linguagem da internet, e eles passam pra TV com uma adaptação diferente. Você tem que passar igual. Entendeu?
Mas não dá, né, mano? Ora, a TV tem muita mais restrição que a internet, né, velho?
Quem tá na internet não quer nem saber
disso. Que o diga o Porta dos Fundos, que tentou na Fox, mas não deu tão certo.
Não adianta.
Mas entrou em canal fechado, não é parâmetro, mano.
Mas não dá, Rafa. Não corre. Quem tá na TV não vai. Na internet, às vezes, não rende tanto. Só que quem tá na internet e vai pra TV, eu, pelo menos, acho que não rende nada, mano. Porque a internet dá muito mais liberdade para trabalhar, mano. Na TV tem muita restrição.
Talvez a forma como o Rafa fala, que era o formato antigo do TV Globinho. O cara fala um pouquinho aqui, fala um pouquinho ali, vai entretendo, mas ele não fala tanto, porque na seguida já vem um desenho.
Se não tivesse
tanto espaço para dar errado, não daria errado, né?
Sabe por que não funciona? Imagina aquele japonês lá do PlayStation lá, velho. Não funciona mais, mano. Passou. Você vai rodar assim pra alguém te ligar e falar PlayStation! Não funciona mais.
Tem 25 anos, mano.
Não, aquilo lá, esse daí da TV Globinho não funciona mais. Eu acho que desenho é uma coisa que não funciona, cara. Eu acho que não funciona, porque as crianças hoje, eles ficam assistindo aquele seriado da VTube na internet.
A minha sobrinha de um ano, ela entra no Netflix, vai lá no Kids já, velho.
Mas o que o Pirulito falou é real, mano. O povo da nossa idade que ia assistir essas coisas. Pra ter aquela nostalgia.
Eu acho que mesmo assim não dá.
Eu acho que não segura, cara.
Então, pode ser que não dá certo. Mas eu falo assim por mim. Eu as Chaves desde que o mundo é mundo. E o Chaves parou de passar no SBT e tal. Teve o corte lá. Teve a treta da família lá dele com a Televisa. No YouTube ainda tem. Mano, pra mim, não rende. Eu assisti um negócio no YouTube e eu assisti um negócio na TV. Tipo assim... Na TV eu não sei que episódio vai passar e no YouTube eu sei, tá ligado? Eu tenho esse negócio de, tipo, ser um negócio surpresa, sei lá. Eu,
é assim, eu tenho isso.
Pode ser que não rende, mas eu sei lá, mano. Passar esquenta, passar dança gatinho. Tem o Geraldo Luiz ainda na Record? Porque lá é aquele...
Ele saiu. Ele vai pra Rede TV. Eu acho que ele vai pra Rede TV.
Geraldo Luiz e João Kleber na Rede TV. Que beleza.
Cara, é isso que o Felipe falou é muito verdade. A surpresa da TV... A surpresa da TV vale muito. Esses dias...
Que surpresa! Isso não existe, não.
Esqueceram de mim passando na TV. Falei, poxa vida, quanto tempo que eu não assisto esse filme? Vou assistir. Comecei a assistir.
É nostalgia.
Nada a ver isso daí, velho. A gente, na moral, isso daí de surpresa, isso daí é coisa... Nostalgia de gente besta, tipo aquela pessoa que era pobre, fudido, aí lembra o bagulho assim, ah, era legal quando eu era fudido, era o caralho, é só nostalgia de quando a gente olha pra
trás. Mas eu tô 20 anos na TV, velho.
Mas eu acho que apostar em nostalgia, não, eu acho que não é o caminho, é o contrário. Não. É você apostar
na frente.
Você precisa...
Rafa, você assiste o programa do Serginho Groisman? O Altas Horas? Não mais. Do jeito que ele tá fazendo agora, eu acho que é muito legal. Por que funciona? Porque ele tá conseguindo juntar muita gente importante da forma que a gente tá fazendo aqui essa live, cara. O que não daria para fazer no programa dele. Tipo, ele não conseguia colocar pessoas de peso como ele tá conseguindo pôr no mesmo programa, por exemplo. Isso é uma forma legal, um intermediador com assuntos diversos. Por exemplo, se a gente tá fazendo o programa aqui, a gente pega 2, 3 convidados e vai conversando. Seria um formato legal de ser feito também. É o que eu acho legal isso de chegar em outras pessoas, de conseguir além, tá ligado?
Tipo assim, acho que a televisão ela não tem que apostar em nostalgia. Eu acho que tá certo de tirar o Chaves, eu acho que tá
não é louco
não. tirar. Não, eu acho não, que não, tá não, louco. Não.
Eu acho que a televisão precisa dar um passo à frente, cara, mudar.
Tá louco?
Tipo assim, mano, você tá com nostalgia, você vai no YouTube, cara. Você vai xixar
no YouTube. Eu acho que o máximo que pode acontecer é o seguinte. Criar diversidade. Quem quer nostalgia tem espaço para nostalgia. Quem não quer nostalgia e quer coisa nova, vai ter esse espaço também.
Eu acho que assim, ó, você quer nostalgia, você assina a TV a cabo e vai assistir o Viva. Que tem as novelas antigas.
Ah, o Pirulito assiste cultura, velho. O que ele tá falando?
Mano, mulheres apaixonadas pra estar aqui nessa live, hein, mano?
Mas agora falando uma parada, velho. Eu tô assistindo todas as novelas que tá reprisando, velho.
Eu também.
Acho que é uma novela perigosa, velho.
A novela da Bibi é legal, mas aquela que tem o Cassiano lá, ó, acho que é da 7, aquela novela
Eu acho que o Rafael é apaixonado.
Eu gostava Totalmente demais, eu achava a novela
do Rafael. Mano, muito chato.
É boa, cala a boca. Morri pro caralho.
Reinaldo, não faz mais novela igual antigamente, não, mano. Você pega um clone, Mulheres Apaixonadas. Era só novela foda. Hoje em
dia novela boa é Kubanacan. Nenhuma época vai existir novela com Kubanacan.
Se fudeu, Pirulito.
Olha lá. Ih, tomou uma ao vivo.
Ao vivo, moleque. Aqui a gente joga os podres no ar, velho. O que você tem a dizer sobre esse comentário, Pirulito?
É uma perseguição montada pelo Reinaldo com a minha esposa. Inclusive, eu vou falar dela num tema que tem mais pra frente, numa pauta que tem mais pra frente.
Vixe, Maria.
E tem a ver com o Reinaldo também.
Pirulito. Pirulito parece um caranguejo, sendo a costa dele fica parecendo um S, velho. Senta direito, caralho.
É o S do Senna.
Sobre a televisão, um programa que quando eu era... Um programa que eu acharia muito legal ter... Ter não, né? Voltar. Linha Direta, meu amigo. Esse programa era...
Deus me livre, guarda.
Eu lembro que eu assisti a Linha Direta, mano. Eu assisti a Linha Direta. Eu fechava a cortina, cara, porque eu ficava com medo, mano.
Mano, era aquele negócio. Você assistindo a Grande Família, Rogério Cardoso, o Mito, a Maria do Severo, o Lineuzinho, o Mendonça. Aquela felicidade. Aí acaba, não dá nem um minuto, começa a música do Linha Direta para assustar a gente, pelo amor de Deus.
Um negócio que eu queria falar rapidão. a linha direta, a gente tinha que dar uma puta moral pro cara que apresentava. Eu não vou lembrar o nome dele.
Ele morreu.
Mas ele já morreu?
Não.
Morreu, porra. Morreu sim, é uma... caralho.
Primeiro era Marcelo Rezende.
Morreu. Não, sim.
Outro. O segundo era outro cara. Mas no final, esse outro cara não morreu.
Então,
é uma pesquisa.
Ele... O programa dava cagaço pra gente que era menor, mas eu penso assim, o cara fazia você ficar com medo. A fala dele era muito medonha, mano. Isso é louco.
Sim.
É,
mano.
Era boa noite. A gente você lembra vai... Você vê ele...
O Gil Gomes, ele falava assim, ó. Assim, o ataque do Flamengo. O Corinthians.
Se tem um negócio que eu tenho cagaço, era aquela trilha da linha direta, era a forma que esse cara da linha direta falava e a música do Plantão da Globo. Rapaz, não. Se eu tiver sozinho em casa e toque...
Morreu.
Se eu tiver sozinho em casa e toque,
cara,
isso aí...
Vocês lembram de algum programa? Porque, tipo assim, tá ligado? O Ratinho também tinha uns que era pesadão no programa dele. Urbana.
As lendas urbana.
Mano, é que agora eu...
achava muita merda, mano. Aquelas lendas...
Cara, do Linha Direta, eu lembro, o inesquecível pra mim era daquele, acho que era Césio?
Sim, lá, em Goiânia.
Lá em Goiânia, maluco, um bagulho radioativo que acharam lá. Cara, a história é muito
bizarra, mano. Uma vez, se eu não me engano, eles falaram de um cara... Uma vez, se eu não me engano, eles falaram de um cara de Bataguaçu. A cidade falou disso a semana toda.
Aí,
vocês lembram do Vampiro Prudentino, velho?
Lembro. Nossa, mano.
Aparecendo no Linha Direta, cara. Eu lembro na época do Orkut, eu xingava ele, eu xinguei no perfil dele, do caralho A4. A gente tinha uns colegas meus que a gente queria pegar ele de pau, velho.
Eu lembro quando saiu essa fita desse Vampiro Prudentino aí, eu não queria ir pra Prudente nem fudendo, mano. Eu fiquei com o cu na mão, velho.
Era o Vlad, não era? O Vlad.
É, o Vlad.
Alguém tem notícia desse cara? Tá vivo?
Como é que é um vampiro? Cara, o vampiro mais fajuto do mundo, o cara se chama Vlad. É igual o ET Bilu, cara.
ET Bilu.
Qual que é a credibilidade que você vai dar para um vampiro,
cara,
que se chama
Vlad? Eu lembro que esse Vlad, ele tava, tipo, tinha um perfil dele no Orkut, que não era vampiro, era Vlad, o Power Ranger Prudentino, mano.
O cara tirou no Power Ranger e acertou no vampiro, mano.
É, ele pegava... Na época, tipo, era mania. É só para você que tá assistindo, nossos quatro telespectadores, que eu peço para você deixar o comentário aqui falando sobre o assunto, ou qualquer outro assunto, porque eu tô torcendo para ter alguém assistindo. É isso aí, vamos assistir, que é isso aí. Deixa eu dar um norte para quem tá assistindo, tá? O Vlad, ele é um cara da cidade de Presidente Prudente, interior de São Paulo, que ele convidava as crianças de 10 a 13 anos para ir no cemitério, e ele cortava os pulsos dela e chupava o sangue das crianças. E isso daí... Sim, mas não chegou a matar ninguém, né? Tipo, machucar de leve, tá ligado? Foi preso. Isso aí.
Ó, quem tá assistindo aí, fica aí o comentário, quem souber, que fim levou esse maluco? O que, que aconteceu com essa porra desse louco?
É o que fim levou do Milton Neves.
É,
vale ressaltar uma coisa que o Rafa falou, que acabou de citar, ele citou o ET Bilu, ou foi o Felipe que citou.
Foi o Rafa.
E ele tem que ressaltar os valores do nosso estado, porque ele é sul-mato-grossense, assim como eu. Então vale ressaltar. O ET Bilu é cria aqui do Mato Grosso do Sul.
O ET Bilu deve estar aí por perto, Pirulito.
Será? Menor é cria. Os menor é cria.
Gente, só pra... eu dei um Google aqui. Filha da puta do Estadão, quer que eu pago eles aí? Mas enfim. Vampiros de Presidente Prudente se apresenta à polícia. Segundo vítimas, Vlad prometia imortalidade a morder o pescoço delas, chupando seu sangue. Com a promessa de melhorar o mundo, Valdeir Máximo da Silva, 27. Valdeir.
Cara, tá vendo? Tá muito errado essa história.
Autodenominado de Vlad, teria atraído pelo menos 15 adolescentes de Presidente Prudente para sua seita, Legião de Salvadores do Mundo, cujo tempo ficaria em São Paulo. O vampiro Vlad também prometia imortalidade ao morder o pescoço das vítimas. Porra, isso daqui dava um filme, velho. Vai escrever um livro.
Mano, sobre... se eu soubesse que o cara chamava Valdeir, eu não tinha ficado com medo dele. Que vampiro chama Valdeir, mano?
O nome dele assusta mais do que o fato dele ser vampiro.
Com certeza.
Se ele chama uma pessoa... centroavante do Vasco?
Pior. Mano, pelo... Aí chega. Cara, tem centroavante do Brasiliense.
Agora vamos falar o seguinte, cara. Esses 15 adolescentes aí deveriam ser presos junto. Porque, cara, buscar imortalidade...
Caiu uma dessa, mano, é foda, velho. Mas era na época assim, do Crepúsculo, né? Do Crepúsculo. É isso aí.
Não, mano. Pelo aí é velho, né? Na época do Crepúsculo, não.
É bem antes, eu acho.
2007, pô. Quanto que é Crepúsculo? Ah,
então...
Não, ele foi preso em 2007.
Eu acho.
Mas, mano, o cara... Ele prometia imortalidade pra uma criança. O que é louco de querer ser imortal num mundo desse,
mano? Meu Deus, mano! Ó, só pra você ter uma ideia. Crepúsculo é de 2008, Vlad é de 2007. Vlad inspirou Crepúsculo.
Crepúsculo.
Urgente! Vlad inspirou Crepúsculo.
Coloca essa frase assim, ó. Vlad inspirou o Crepúsculo. Essa vai ser a frase que a gente vai lançar aqui agora.
Beleza. Ô, Pirulito,
porra, você lançou a live no Twitter.
Oi?
Bom, eu tenho umas ideias. A primeira ideia seria o turismo negativo. Você indica uma cidade para a pessoa viajar, fala que é tudo muito ótimo lá, que a população é muito hospitaleira, que os hotéis são bons. A pessoa chega lá, é tudo uma merda. E chega lá, é horrível, a pessoa tem que sobreviver. Uma semana com R$20, isso. Esse tipo de coisa. Passar sufoco, sofrimento. Eu acho que isso na TV aberta vende muito. Vende muito. Uma ideia para o programa infantil seria o balão trágico. Colocar crianças em cima de um crianças em cima de um balão, escutando o Djavan e Fábio Júnior.
Nossa,
daí, mano. Aí tem um quiz. Aí tem um quiz. As crianças precisam responder perguntas para que o balão desça. Enquanto elas não acertam, o balão não consegue descer.
E quem está apresentando
aquele,
o programa é
parece aquele negócio do Faustão, que as pessoas saem correndo, gente tacando coisa na piscina, velho.
Não, mas você não entendeu.
Esse é legal, as Olimpíadas do Faustão tem que voltar, cara. Olimpíadas do Faustão é muito boa, cara.
Eu vou cantar.
Quero ver o balão trágico.
Quero vê-la cantar. Ó, a gente tem 5 telespectadores. Eu quero que você que acabou de entrar aqui no YouTube ou no Facebook, que você deixe seu comentário. Porque esse é um programa que é diferente.
A gente quer conversar com vocês.
Esse programa é diferente. Eu tô carente e triste. Fala comigo.
Eu também.
Continua, meu time tomou...
Eu fui contar essa história do balão trágico para minha mãe, ela tentou mudar de assunto. Ela tem essa tática. Ela tem essa tática. Quando eu falo uma coisa que não agrada ela, você almoçou? Você tá bem, filho? Como é que tá na sua casa?
Sua mãe é uma pessoa que entende das coisas, por isso.
Ela entende. Ela vai tentando distorcer o assunto para que. Como se ela não tivesse entendido, assim, sabe?
É, saquei. Mano, mas só voltando aqui nesse assunto aí de televisão, cara, tinha que passar em todos os canais Largados e Pelados e tinha que passar aquele Mukiranas, mano. Vocês já assistiram aquele Mukiranas que tem na
TLC?
Mano, o TLC é um canal que eu não tenho TV a cabo, mas eu vejo no YouTube. Ele é maravilhoso. Porque tem, por exemplo, tem uma doutora que ela é cirurgiã plástica. Aí os caras vão lá no consultório dela pra tirar umas deformações, tirar essas coisas, cara. Mano, isso é muito bom, cara. Tem uma lá que só tira espinha, sebo. Cara, esse tipo de coisa tem que ir pra TV aberta, porque é conteúdo relevante, cara. É sério. O programa da Fátima já deu, ninguém se importa com a Fátima, ninguém quer saber.
Nossa, não, aquele programa lá, mano, até hoje eu não sei por que colocaram aquele programa. É ridículo.
Você tem que fazer
e a Fátima falando que ela come linguiça seara, mentira do caralho. Ah, vai tomar no cu. Não,
a melhor é aquela
piorado, velho. Você come seara? Come o caralho. Ela faz uma cara de nojo da porra quando ela coloca aquele negócio na boca, velho.
Come nada, é mentira. Rico não come essas coisas, mano. Eu tava assistindo Roda Roda esses dias, a dica era lá, 3 tipos de carne. Aí uma era picanha, a outra era sem e a outra era contra a filé. Aí a filha do Silvio Santos falou, o que, que é assim? Rico não come essas coisas, mano, tá ligado?
Não.
Mentira.
Rico come aqueles hambúrguer do futuro lá, que não é de carne, porque só eles têm dinheiro pra ser vegano.
Verdade. Rico tem dinheiro pra ser vegano, e se você não for vegano, é isso aí. Não tem nada contra vegano. Acho que é uma cultura bem interessante, só que no momento é caro.
É.
Você vê vegano pobre? Não vê, mano.
Pô, os bagulhos tinham que ser mais barato, é tudo...
Ô, Rafa, sabe o que podia ter na TV aberta também? Aquele, aquele cara lá fazendo piscina, com os negócios cavando lá e fazendo piscina, mano.
Isso daí, aqueles construtores, mano. Isso aí
eu fui dormir 4 horas da manhã assistindo aquilo lá, mano. Eu falei, meu Deus do céu, velho.
Poderia ter isso.
O que eu vim fazer aqui, tá ligado? Ia quebrar todos os engenheiros do mundo.
E os indianos tentando ensinar os brasileiros a fazer isso. Isso iria vender bastante na TV.
Sabe o que eu fazia? Sabe, tá ligado? Eu faria o seguinte. Eu pegaria todos esses vídeos do Facebook Watch aí, tá ligado? Aquele que você vai passando. Aí aparece uma prensa amassando um monte de jujuba. Esses vídeos totalmente.
Esse vídeo é muito da hora, mano. Eu
colocaria tudo isso na programação e eu faria uma programação alternativa só de vídeos do Facebook. Isso daí, cara, seria um sucesso. Entendeu? A prensa amassando as coisas, o cara cortando, o cara picando sabonete.
Verdade, outro dia eu tava muito entediado, mano. Aí eu coloquei num vídeo no YouTube as coisas. Sabe aquela prensa em câmera lenta que ela pega e coloca. Sim. Ela sobe na laranja.
É, mano.
Eu fiquei vendo 20 minutos disso, cara. Devia ser umas 3 horas da manhã, eu tava com insônia.
Tá ligado? Eu não sei se eu sou muito retardado, que eu acho que eu sou, mas, mano, esses vídeos dessas coisas me atraem muito, mano. Eu assisto muito essas coisas. É muito da hora.
É muito bom isso.
Vendo, falando nisso que o Fiabani tá... tocou no assunto, aqueles caras montando as casas, tipo, eles sem camisa, assim, com uma cuequinha marrom, tá ligado? Aí ele pega uma, tipo, uma pá, assim, que fica aqui, fica batendo, assim, tec, 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 tec. Aí, tipo, acelera a câmera, mano. Minha casa tá pronta, velho. Esse cara é muito doido, mano. No meio do mano, nada, com
uma pá. Aquilo lá é real, velho? Deixa eu ver aqui, ó.
A minha esposa, ela tem costume de assistir vídeo de pessoas desencravando unha.
É bom também, mano.
Aí esses dias, não contente, ela tinha que desencravar a minha, porque ela tava, não tava contente o bastante pra assistir esse vídeo. Mas o cara é dói, viu?
Mano, dói. Eu já acho o pé um negócio tão nojento, eu não assisto esses bagulho nem fudendo, velho.
Dói bastante.
O povo tem pira de... Aqueles negócios de espremer espinha,
gente,
né?
Eu vou pôr aqui só pra localizar, tá? Que a gente tava falando desse assunto. Esses malucos aqui, tá?
É, esses caras aí mesmo, que faz piscina, porra.
Vamos pra velocidade rápida.
Cara, é muito bom. Eu tô vendo aqui.
Olha esses malucos.
É uns 3 segundos, não é? Só, não sei.
Eles vão fazer uma fogueira?
Não, eles vão fazer uma casa, mano. Deixa eu passar.
Os cara faz umas piscinas em 3 horas, velho.
Olha isso, mano. E eu tava vendo, cara, tipo, eles fazem casas. Uma casa dessa, por exemplo, eles fazem em um dia, 2 dias, tá ligado? Esses caras é louco, maluco. Vamos pro final do vídeo, vai.
Cara, é absurdo, mano. É absurdo o que os caras fazem.
Tipo, olha a cuequinha deles, ó.
Isso daí, cara, você fala assim, ah, esse conteúdo, ele é relevante? Claro que ele é, cara, ele é um baita do
entendimento. Mano, é meio que terapêutico, não dá pra explicar, velho.
Então, cara, eu acho que a TV, ela tinha que ser mais isso, mano. Entendeu? Eu acho que a TV, ela tinha que pensar mais no cara que tá assistindo, no momento de
satisfação. Olha isso, mano, que da hora, eu moraria numa parada dessa de boa, velho.
Tá ligado?
Como que faz pra sequestrar um cara desse, mano?
Não sei, mano. Aí tem uns outros que eu fico vendo.
Brincadeira, agora, né? Tá YouTube, Brinha. Não vou sequestrar os caras que fazem coisa, não, tá?
Vai saber, não, né? Sei, né, mano? Não sei, o Reinaldo, a gente não.
É que nem aqueles vídeos dos caras com.
Olha isso, maluco.
com estilete cortando sabonete.
É, mano. Pô, falando nisso, tô... só esse negócio de sabonete, sabe o que, que eu tô viciado? Tem um cara que aparece todo dia, o canal dele, no meu Facebook, eu fico assistindo. Ele fabrica sabonete, cara. Ele faz sabonete, tá ligado? De vários jeitos, é um canal só disso. O cara faz sabonete, mano, de tudo que você pode se imaginar, é, de várias fragrâncias, é, formas, formatos. Mano, aquilo é maravilhoso, cara. Você olha aquilo lá, cara, é espetacular. O cara cortando o sabonete, o cara... Isso daí é interessante. Ou então, tipo, aqueles caras que... Por exemplo, os caras que quebram as coisas, tá ligado? Tipo, o cara sobe numa ponte e joga de cima da ponte uma, sei lá, uma bola de borrar, de daquelas...
Essa coisa é muito da hora. Eu acho muito da hora isso daí, mano.
Destruição.
Eu acho, coisa eu que acho bem corre. Interessante também que tem uma comprovação científica que você vê... Estourando cravo, te libera endorfina, não, assim como se você estivesse fazendo.
Curto, exercício. Eu não curto ver isso aí, não, mano.
Mas você é fresco, cara, mano.
Ah, mano, ficar vendo pus, velho. Que pira é essa?
Mano, vendo bizarro é bom.
Tempo, mano.
Mano, ó, vamos falar isso daqui, ó. Desencravar unha é um prazer inigualável. Cara, eu conheço uma pessoa que nunca corta unha. Que ela bate a unha no pé, na parede, mano. Imagina.
Ih, vai se foder, Reinaldo. É você, certeza.
A minha esposa vai falar que isso.
Não, mano, minha unha é bonita, ó. Vou mostrar minha unha do pé.
Ah, mano, como assim? Quebrar a unha na parede. Olha o dedão dele, cara. Olha esse pé. Nossa, olha o encardido.
Esse pé é mais feio que o Cássio.
Tem que passar um tijolo
minha esposa...
pra
lá.
Tem que puxar um tijolo e esfregar aí.
É minha esposa quem corta a unha do meu pé. Se for depender de mim, vai lá um metro.
Porra, você é folgado pra caralho, né, mano?
Não gosto.
A esposa
não
corta a sua unha, velho. Vai se fuder, pirulito. Ô, Jéssica, como você namora? Como você é casado, pirulito?
Eu quero amarrar o tênis do pirulito também.
O cara não corta a unha do pé, maluco. Vai tomar no cu,
pirulito. Eu corto tudo errado. Aí depois encrava, aí é ruim pra desencravar.
O pirulito podia fazer esses vídeos de casa na selva, cavando com o pé. Só usar a unha de... Só que, ó, bater na unha na terra e puxando.
Ô, Reginaldo, qual que é o próximo tema, meu querido?
Cara, a gente tem um comentário aqui, velho, que é uma coisa que a gente pensou em não falar no coisa. Só que, como tem comentário, acho que a gente vai ter que falar.
Cadê o comentário? Estevão, nosso parceiro...
Cara, posso falar primeiro, que eu quero ser rápido e
pra vai falar lá, sobre isso?
A diretoria, o presidente do Santos, os Santos, enfim, os conselheiros, não cara, esses caras deveriam ser expulsos do clube por terem feito isso, por terem usado a imagem do Santos e feito isso. O presidente, o cara é um policial, se eu não me engano, ele é ex-policial, sei lá. O cara se mostrou ser um péssimo policial, um péssimo presidente e um ser humano também um tanto quanto desprezível por ter feito isso. Ele fez aquele comentário de quem nunca errou que atire a primeira pedra.
Errou, cara,
existem erros e erros, né, meu irmão? Uma coisa é você falar uma palavra errada, outra coisa é você estuprar uma pessoa vulnerável. Então, tipo assim, ei, Robinho, cara, vai se ver, você é um filho da puta nojento do caralho, é isso.
Eu também quero deixar minha posição.
Ah, e só falar do Robinho aqui. Só um minutinho. Só pra falar do Robinho. Pra mim, o Robinho tinha que ser preso. Mas o Robinho tinha que estar na cadeia. Acabou. Era isso. Entendeu? Não tem esse negócio de futebol. Ah, ele é ídolo do Santos. Foda-se. Não tem essa. Ele deveria estar na cadeia, que é o lugar dele. E o presidente deveria ser deposto, deveria ser preso também, sei lá. Por ter feito isso. Olha, aí, cara. Que não tem nem o que falar.
Olha, se possível, é o Rafa ou o Reinaldo, a pessoa que cortam um pedaço do vídeo e deixa um trecho do programa para a gente compartilhar depois, né?
Sim.
É o de vocês dois.
Eu gostaria que,
se possível, se não fosse muito difícil, cortar e separar essa parte que eu vou falar, que eu quero compartilhar e dar uma certa repercussão nisso que eu vou falar.
Certo, vai lá, então,
beleza, então eu vou pôr até você aqui no solo, porque você é um cara bonito. Você
eu não vou falar nada. Eu
você
vou te
parece bonito. Fala aí.
O Santos passou de 1984 a 2002 sem conquistar um título. E a geração que conquistou o título de importância para o Santos foi a geração do Robinho. Tinha Robinho, Diego, Elano, Renato, Fábio Costa, treinado pelo Emerson Leão. E isso automaticamente colocou o Robinho como um dos ídolos do Santos. É, passaram-se anos, o Robinho usou o Santos como uma escada para ganhar dinheiro, para subir para a seleção brasileira, para ir para a Copa do Mundo de 2010, que ele não iria se não fosse o Santos. E
mas ele jogou muito bem. Ele jogou muito bem, Pirulito. A gente não pode separar isso. 2010 jogou bem, merecido. Estava bem.
E acontece que ele quis fazer isso com o Santos novamente. Ele quis usar o Santos, usar a torcida do Santos para ter uma defesa para ele. E em partes ele conseguiu, porque há pessoas que defendem o Robinho. É, pasmem, há pessoas que defendem o Robinho. E eu acredito que isso é uma grande vergonha. O Robinho, para mim, em boa parte, deixa de ser um ídolo meu. Pode ser do clube, pode ser da pessoa que for, mas meu, ele deixa de ser. Ele cometeu um erro muito grave. Ele deveria, nesse momento, parar de pensar em carreira dele. Ele desiste de futebol, vai resolver esse problema. Muito provavelmente vai ser preso, espero que seja, e que passe um bom tempo na cadeia repercutindo, refletindo tudo isso que ocorreu com ele. E aquele negócio. Eu vejo muita gente tentando dizer que ela tenta aproveitar do Robinho, ela tenta ser Maria Chuteira, mas eu penso o seguinte. Deixa eu finalizar só, Reinaldo. O próprio Robinho diz, ela estava bêbada e ela não tinha condições nenhuma. Isso, ele já se entrega. Pode falar agora, Reinaldo.
Eu acho que a gente muitas vezes coloca o Robinho como um profissional que jogou duas Copas do Mundo, 2006 e 2010. Só que a gente não pode separar o humano do profissional. Robinho utilizou do seu status de celebridade para abusar de uma pessoa incapaz, uma pessoa bêbada. Isso é estupro, isso não merece ser levado para cima. Não devemos colocar o Robinho mais em nenhum tipo de patamar profissional, porque ele deve ser preso e pagar por isso. E olha, você que está assistindo o nosso programa, nossos 8 visualizadores, se você aproveita de mulher incapaz, que esteja bêbada, drogada ou qualquer coisa, você é um estuprador, espero que você seja preso e vai pra puta que te pariu. É isso a minha...
E não volta.
Não volta.
A minha opinião, assim, como eu fiquei por último falar nesse assunto, eu acho que vocês já falaram absolutamente tudo que eu queria falar, mano. E outra, a mídia brasileira é muito porca, mano. Esse cara era pra estar preso. Ah, não sei o que, futebol. Mano, futebol num bagulho, numa hora dessa nem conta, cara. Futebol não tem que ser que... Mano, foda-se que o cara é. O cara podia ser qualquer coisa. Ele cometeu um crime pelas conversas que vazaram aí. Ele se entregou e ele tem que estar preso, acabou. E um negócio que eu não concordei, se o Rafa e o Pirulito, como são santistas, vocês podem me informar melhor. Pelo que eu li, o contrato ele não foi rescindido, ele foi suspenso, o contrato do Robinho com o Santos. E para mim, se foi isso mesmo, tá errado, porque tem que ser rescindido. E esse cara, para mim, mano, estupro para mim é crime hediondo, velho. Esse cara tem que mofar na cadeia.
É isso, cara... aí, eu vou dar um abraço, é só pra gente continuar com os comentários, que teve alguns comentários pra gente não deixar passar. Daqui é a Isabela Macedo, grande abraço, Isa, é nóis, obrigado por estar acompanhando a nossa
valeu, live. João. Tamo junto.
Tem mais comentário aqui do Rafael Freire Tosca, irmão do Gabriel. Gabriel Craque Neto, ele não corre!
Ele gosta de polêmica.
Cara... saiu um vídeo do Neto falando do Robinho.
Pirulito, você falou uma coisa muito importante que a gente precisa falar aqui, que ainda existem pessoas que acham que a culpa do caso de estupro é da pessoa estuprada. Não é. Isso não existe. A pessoa pode estar andando pelada na puta que pariu, isso não te dá o direito de tocar na pessoa.
Exatamente.
Isso é uma coisa que a gente tem que falar.
Exato.
Muita gente vai falar que é Maria Chuteira, que é o caralho, que mereceu isso, caralho.
Ela podia ser isso qualquer coisa.
Independente.
Ser qualquer coisa.
Independente da pessoa. Independente da crença da pessoa. Independente da forma como a pessoa se comporta, o corpo humano se deve respeito porque é sagrado, cara. Não se deve tocar com desrespeito o corpo humano, seja da forma que for.
Não, tipo, eu acho que se for consensual, as pessoas podem transar, pode transar em 50 vezes.
Sim,
50,
eu digo.
Mas você passou,
bêbado. Eu digo com desrespeito, sem o consentimento da pessoa.
Isso daí é uma coisa que a gente fala em larga escala, porém, seguinte, se você sai com seu amiguinho pega uma menina bêbada, você tá sendo conivente com o estupro, tá? Vamos deixar isso bem claro. Exatamente.
Só voltar aqui, só desse caso aí pra gente terminar, um negócio que o Felipe tinha falado do contrato, eu fui procurar aqui, e o Santos, ele suspendeu o contrato com o Robinho, ele não rescindiu, e tá dizendo o seguinte, que agora no dia 10 de dezembro vai ter o julgamento da segunda instância lá do Robinho, se ele for inocentado pela justiça, ele pode retornar e jogar no Santos. E é o que eu vou voltar a falar. A gente fala muito do Robinho, lembra muito do caso, só que não pode deixar de falar da diretoria do Santos. Essa diretoria porca, que se não fosse isso, porque a acusação de estupro não foi agora. Ele não fez isso essa semana e foi condenado. Isso aí é de ano.
Foi 2017.
Já sabia. Nossa, eles fizeram isso. Eles trouxeram um cara que cometeu esse tipo de crime pra cá. Então, tipo assim, a gente não pode também deixar de levar em consideração isso. É a diretoria do Santos.
É errado, vale a pena ressaltar. A diretoria do Santos, que toma conta de um futebol feminino excelente, a diretoria do Santos, que muitas vezes já fez campanhas de violência contra a mulher, esse ano fez, e acaba caindo aí tudo ao chão. Acaba pisando em todas essas ações que já fez. E teve uma declaração do Robinho que eu fiquei muito triste. Ele menosprezando a luta feminista numa entrevista que ele deu para o Benja no Fox Sports. Ele falou, muitas mulheres reclamam e às vezes não é nem até mulher, né? Ele disse isso e acaba sendo um desrespeito. É uma forma de que ele não deveria ter se expressado dessa forma. Ele já está errado. Ele acaba estando mais errado ainda.
Não, Robinho é um bizarro. Isso daqui que a Isabela comentou, a diretoria feia com as mulheres santistas. Imagina uma mulher ver isso, como deve ser bizarro. E agora tem mais um comentário do Estevão, que ele levantou o assunto, né? Que agora...
Oi? O que aconteceu?
Morreu, Reinaldo.
Como então vamos tocar o barco aí. Vai lá, Pirulito, você já tá lendo?
Eu tô lendo. Vou ler. Por que vocês acham que o caso só ganhou maior repercussão agora? Quando o que está em jogo é um contrato em um clube. O outro exemplo é o próprio Neymar, acusado do mesmo caso. Por qual motivo o debate é mais incisivo quando o assunto envolve clubes e camisa? Bom, citando o primeiro caso Neymar, que o Estevão citou, teve o desenvolvimento do caso, a menina tentou fazer algumas coisas, o Neymar se defendeu e não sei, acabou não ficando muito claro esse caso. Se o Neymar, não sei em que situação manda o processo, se tem um processo, se ocorreu até que o Mauro Naves saiu da Globo, o Mauro Naves é um grande de um repórter, ele acabou deixando a Globo depois desse procedimento aí. Mas se o Neymar houvesse de ter sido culpado também nesse mesmo caso, ele deveria pagar também pelo que fez, né? E isso que o Estevão citou, do Robinho só entrar em repercussão agora que tem um contrato com o clube, é uma coisa muito perigosa. Quer dizer que o futebol está acima do respeito com o ser humano. Esse caso já teria estado em grande repercussão, começar agora, há muito tempo atrás. Tem uma repercussão, mas não como está tendo agora. Tanto é que há 7 anos ocorreu esse caso, e a primeira vez que eu escutei o Robinho falar dessa situação foi agora, foi quarta-feira, eu acho, ou na terça, e isso é ridículo, cara. O cara não se defendia, ele bloqueou os comentários no Instagram dele, ele fez uma sacanagem tremenda, a advogada dele, numa situação pavorosa, foi para a TV, desrespeitou jornalistas, fez uma situação muito horrível nesse caso, a advogada, que é uma mulher, poderia estar engajada nesse caso, poderia não ter aceito, sei lá, não sei como é que funciona a ética nesse tipo de situação, mas, para mim, ela mancha o nome dela como profissional, defendendo o Robinho nesse caso.
Cara, eu acho que assim, sobre esse caso, eu acho que o que aumenta ainda mais o barulho dele é que as pessoas, elas... na verdade, eu acho que assim, um clube contratar um jogador com algum tipo de, digamos assim, com algum tipo de problema na justiça, não é novidade. A gente lembra do caso do goleiro Bruno, que estava preso, um clube foi lá, enfim. Para mim, acho que o grande problema aí, o que causa todo esse alvoroço, é como, digamos que a paixão pelo clube, sei lá também, o que é, faz com que as pessoas percam a noção da moralidade, da realidade, a noção de justiça. Tipo assim, cara, tem gente defendendo ele. E o argumento é, a gente tem que defender ele porque ele é nosso ídolo, porque ele deu um título, porque ele fez isso, entendeu? Então assim, eu acho que esse é o grande negócio do caso, tá ligado? É que as pessoas, elas inflam desse jeito porque você olha nas redes sociais e tem gente defendendo ele, usando o que ele fez pelo clube como defesa. É como se falasse assim, ó, ele estuprou, não tem problema, ele joga muita bola. É como se fosse isso, sabe, cara?
Eu acredito que um parâmetro, eu acredito que um grande parâmetro, a gente deve acreditar isso não só para o esporte, mas para a política, para toda a sociedade. O futebol não deve ser a paixão nacional. A paixão nacional, em qualquer que seja a situação, seja no futebol, seja na política, seja na ação social, seja no convívio com o próximo, deve ser o respeito. As pessoas devem respeitar sempre, em qualquer situação, no convívio em sua casa, no convívio com os amigos, no esporte, na política, na saúde, na educação. O respeito é a base para a gente seguir bem as nossas vidas, né?
Isso. Mas isso que é complicado, cara. Tipo, quando mexe com paixão, tipo, futebol, é isso. As pessoas não pensam, ou pensam, enfim, não sei. É a mesma coisa com política, sabe? As pessoas ignoram. Fez tal cagada, mas ele é uma pessoa boa, já fez isso no passado. Eu acho que esse é o grande lance desse caso, cara. Quando envolve clube, camisa, envolve paixões, e isso infla as pessoas, isso mostra o pior e o melhor delas. É o caso que a gente tá vendo aqui, entendeu? Não me surpreende o Santos ter contratado o Robinho. Não me surpreende. Me surpreende ter gente defendendo esse cara. É isso, entendeu? Porque o clube tá pensando no dinheiro, o clube tá pensando em várias outras questões. O torcedor, cara... Não, entendeu?
Eu vejo uma covardia muito grande, Rafa, o que vem acontecendo em relação à mídia. Em relação à mídia, porque muitas vezes as pessoas acabam minando a mídia. Eu vi, né, durante a última semana, ameaças de morte a jornalistas porque eles se posicionavam contra o Robinho. E não é recente eu ver críticas eu não digo assim, por exemplo, eu vou falar do Walter Casagrande Júnior, vou falar do Casão. Eu posso não gostar do que o Casão fala, mas no mínimo eu devo respeitá-lo. É o que eu estava falando antes. Eu gosto muito do Casão, gosto muito das ideias dele, seja politicamente falando ou algumas coisas do esporte também. E o Casão, ele, para quem não sabe, ele teve no passado grandes problemas com drogas. E desde então, qualquer coisa que ele fala que a pessoa discorde, assim, a pessoa usa como argumento: ah, ele é um drogado, nada que ele fala faz sentido, nada que ele fala vale a pena escutar. Isso é uma covardia enorme. Isso é errado. Você está sendo infantil, você está sendo um criminoso falando assim de uma pessoa. Devemos respeitar o grande Walter Casagrande Júnior, Eu muitas vezes discordo dele de algumas opiniões que ele fala, falando de esporte, mas no mínimo a gente deve respeitá-lo. Não devemos falar como drogado, porque vai saber o que passa na cabeça da pessoa, se a pessoa comete um suicídio, se a pessoa não está muito bem. E acho que a gente deve parar de pesar um pouco nas palavras e pensar no que fala.
Exatamente. Ô, pessoal, sobre esse assunto do Robinho aí, isso aí que o Estevão falou, o próprio Neymar, eu penso o seguinte, mano, a gente não pode acusar ninguém sem prova. O caso do Neymar, realmente, eu acho que não teve uma conclusão. Não teve um ato conclusivo. Cada hora era uma coisa e acabou não saindo nada. Pelo que foi pego do Robinho, mano, o cara falar que a mina tava completamente bêbada, velho, isso é estupro. Se a pessoa não sabe o que ela tá fazendo, é estupro. Então eu penso assim, esses dois casos, o do Neymar pode ter acontecido? Pode, mas não teve prova conclusiva. O do Robinho, depois dessa, do que foi divulgado aí, mano, eu acho que não precisa de mais nada pra concluir que foi realmente crime, foi estupro, mano. Então... E o que ele falou, quando está em jogo um contrato em clube, mano, eu entendo que, e eu concordo com o que o Pirulito e o Rafa disseram. Ô, Pirulito, caralho.
Me perdoa, tava falando com a minha esposa aqui. Não, tipo, eu acabei de escutar uma mensagem do Reinaldo. É pra gente falar sobre a pior banda nacional ou internacional.
Isso é a próxima pauta.
É a próxima pauta.
Deixa só
vou concluir aqui. Mano, isso, realmente, o futebol é um negócio que eu sou fanático, mano. Quem me conhece sabe. Só que antes do futebol vem o lado humano, cara. A gente não pode tolerar um negócio. O que o Casão falou, realmente, eu concordo com o que o Pirulito disse. O povo taxa ele muito ainda de ser... que é drogado, que não sei o que, mano, ele errou, ele reconhece isso, foda-se. Mas o brasileiro realmente precisa parar de aceitar tudo, mano. Que o cara cometeu foi crime e tá errado. Tem que ser punido pelo que ele fez.
É isso.
Galera. Então finalizamos esse assunto aí.
Se tiverem mais perguntas, claro. Aí, podem mandar mais perguntas aí.
Sim, podem mandar mais perguntas. É claro que...
Só não faz pergunta de matemática, que eu não sei.
No decorrer desse programa, ou nos próximos programas, podemos voltar a falar desse tema, que é um tema muito relevante. Mas agora vamos para a próxima pauta, que é falar sobre a pior banda nacional ou internacional, que, na nossa opinião.
Vai dar Discord isso aí.
Vixe Maria.
Tá, vamos lá.
Quem vai, quer lá, começar?
Posso?
Vai lá, Peru.
Eu começo?
Pode começar.
Cara, tem uma banda que me dá sono, mas sono mesmo. Que eu vou citar. Aquela, a banda mais bonita da cidade. Eu tenho muito sono quando eu escuto ela. Eu acho muito chato. Outra que eu não gosto muito também é Los Hermanos. Esses dias...
Aí você quebra, todo mundo ia falar essa.
Eu acredito que isso é até um consenso do grupo. Inclusive, se tivesse os outros participantes, eles diriam o mesmo. Mas esses tempos eles lançaram uma música chamada Corre, Corre. E é muito. E diz muito a respeito da banda mesmo, porque é horrível, né? Tá tocando Los Hermanos, Corre, Corre. É isso. Felipe,
mano, é você agora. Fala pro Reinaldo entrar aí e tirar o comentário do Estevão aqui, senão ninguém me vê, porque eu tô escondido aqui.
Eu já falei pra esse boiola. A internet dele lá caiu, sei lá o que aconteceu.
Eu não tô, o Estevão tá aqui, ô Estevão, pô, você tá cortando meu barato. Vai lá, Felipe.
Ou alguém comentar alguma coisa, né?
Eu tenho que falar
assim. Outra pessoa aqui. Comentar aí.
Comenta aí alguma coisa.
Nacional, cara, é que assim, a gente tá falando propriamente de um rock and roll, né? O pessoal do nosso grupo, assim, a gente tem mais uma afinidade por rock e tal, por um pop rock. Então a gente não tá focando em outros... como que eu posso... Em outros gêneros musicais. Mas, mano, nacional, cara, tem tanta coisa ruim, velho. Mas tanto... Assim, minha opinião, né, gente? Vamos deixar claro aí, quem tá assistindo aí.
Claro.
Se discordar, beleza. Se gostar da banda, beleza. Não se sintam ofendidos. É apenas gosto mesmo. Ô, oh, Rafa, tentando.
Eu tô aqui, ó. Tô vendo, cara, aqui, ó.
É um muro.
Aí,
apareceu. Aí.
Cadê o Reinaldo? Já ele volta aí. Mano, banda nacional. Cara, tem muita coisa ruim, velho. Pensando em rock nacional. Mano, ó, eu vou falar aí uma que vai causar polêmica, que eu não acho que era tão ruim, que se tornou ruim, foi o Detonautas, mano. O Detonautas, na época da...
Detonautas ainda existe?
Existe. O Detonautas na época da Malhação, na época que a gente tava na escola, era uma puta... É que eu acho também que um pouco da birra que o povo pegou do Detonautas... Foi com o Tico Santa Cruz postando merda todo minuto, a todo segundo, né, mano? A banda tinha e tem suas músicas legais, mas o povo foi pegando uma birra do Tico Santa Cruz tão grande que começou a passar pra banda.
Isso diz muito sobre política, né? O Tico Santa Cruz é sempre muito... Ele é muito ativo nos comentários políticos dele. Ele faz vídeo, ele faz live com político, ele conversa, e isso acaba, a pessoa pensa o contrário, acaba criticando ele mesmo, e isso reflete na banda também, né?
Mas aí assim, ó, se eles fizessem música boa, se o Detonautas fosse uma banda boa...
Ia ficar em segundo lugar, eu concordo.
Tipo, é igual você pegar o Detonautas virou... O cara é super político, o cara não tá nem aí, mas o cara é foda no que ele faz. Então, tipo...
O Detonautas acabou virando uma banda de passado, né, mano?
Sim.
Mas, assim, a banda de... Gente, eu toquei no Detonautas, eu não ouço mais, mas eu acho que tem bandas bem piores, tá? Eu só toquei nessa porque o Pirulito me quebrou total com Los Hermanos. Eu ia com certeza falar dos Los Hermanos. Agora, de uma banda gringa, mano, tem muita coisa, assim... Falando de rock de novo, o Reinaldo vai acabar comigo, mano. Mas Nickelback, velho, eu não consigo escutar essas coisas, cara.
Nickelback mano, é pesado. É muito 12 anos, cara.
Blink, mano. Nossa, velho, eu já tentei escutar essas coisas, mas não desce de jeito nenhum, mano. Parece que os caras estão com, sei lá, sabe, com dor de barriga. Os caras cantam gemendo, velho. Não consigo escutar essas coisas.
Cara...
Novamente, só reforçando, é gosto, tá? Pelo amor de Deus, né? O fã do
Blink, não
queiram me matar aí não, cara, pelo amor de Deus.
Eu só peço por clemência para que o Rafael não cite Legião Urbana, porque minha esposa é uma grande fã.
Ô, Rafael Pirulito, você é meio indie, você tinha que gostar dessas coisas.
Cara, eu não curto Legião, mano. Pra mim, eu vou ser bem sincero, eu não gosto de Legião. Pra mim, eu acho que o Renato Russo, ele enrola demais. Ele escreve umas coisas sem pé nem cabeça e todo mundo paga pau. Mas, enfim, não é a pior banda pra mim. Tem lá seu valor histórico. O Legião Urbana, a gente tem que entender que ele tem uma relevância histórica muito grande pra música nacional.
Sim, isso é verdade.
Eu particularmente não gosto, eu acho que o Renato Russo engana muito bem, mas enfim. Pra mim, cara, pra mim uma banda que quando esses caras tocam, eu falo, mano, que merda. Bosta. Jota Quest. Jota Quest.
Sim. Sim.
Que não tem condições, cara. Sabe aquelas bandas de formatura? Sabe tipo o Brasil 2000, que vem na época de comício em Pirapó? É Jota Quest, cara.
Fruto Proibido.
Mano, é a banda mais sem graça do planeta. Aquele Rogério Flauzino lá, o cara tem piercing, acho que ainda tem, aqui na sobrancelha, mano. Isso daí o cara parou em 2005. Entendeu? Os caras iam no programa.
Jota Quest é domingo. Jota Quest é a cara do domingo, 6 horas da tarde no Faustão.
Nossa, sim, mano.
Nossa, tipo, total, Peru. Tipo, verdade, mano.
Tem umas bandas que tem umas pegadas meio, tipo assim, como que eu posso dizer? Bandas que são neutras, assim, né? Tipo, tem muita gente que gosta de Jota Quest, porque Jota Quest não tem um estilo definido, é um tipo um pop rock.
Assim, parando ser rapidão, essas bandas aí, mano, eram umas bandas que até meio que tentava ser de rock, só que acabou indo pro lado comercial, mano. Os caras fazem música pra vender, é isso que vende.
E os caras... Tem Skank, mas o Skank, mano, é o eu acho que deu certo, cara. Skank é muito bom, cara.
Eu ia falar disso agora. Uns caras que têm uma pegada parecida com o do Jota Quest é o Skank, mas eles são bons. Mas são o Skank tem uma pegada parecida também com Nação Zumbi. Nação Zumbi, pra quem não sabe, é lá de Recife. É claro, eles têm... É meio parecido com o Skank, mas eles tiveram uma pegada um pouco mais pernambucana para agradar o pessoal de lá. Teve o Chico Sainz, que infelizmente, precocemente, ele faleceu, mas tinha baitas letras. É um cara que foi genial e que merecia ser mais conhecido aqui na nossa região.
Aí, ó, tá vendo? E aí, tipo assim, ó, banda internacional, cara, eu não tô lembrando de uma banda que eu odeio.
Muse.
Essa daí até que vai, mas tem uma banda, cara, que...
Coldplay, ave, mano.
Não, não é Coldplay, é Foo Fighters, cara.
Ah, mas porque, mano, Foo Fighters é da
hora. Não.
Cara, não, eu olho, tipo, você olha o Dave...
É gosto.
Tipo assim, você olha o Dave, você fala, nossa, esse cara aí tem uma história, tal, na música. Mas você ouve as músicas, cara, você fala,
mano, achei que você curtia Foo Fighters, velho.
Meu irmão, se estiver assistindo, vai discordar, que ele é um baita fã de Foo Fighters.
Não, mas tudo. Mas é só uma questão, é só tipo isso aí, sim, tá ligado?
Eu fui no show do Foo Fighters em 2015, mano. Janeiro de 2015. Mano, assim, o Rafa aqui não é tão fã e tal. Mano, eu gosto muito de Foo Fighters. Eu achei o show dos caras do caralho, velho. Muito bom, mano. Nossa, a gente tá colocando aqui a opinião de cada um.
Eles têm umas referências muito boas, Led Zeppelin, tudo. Sim. Mas não sei, cara, particularmente não desce. Vocês querem falar de bandas muito boas? A gente pode falar de bandas muito boas, nacionais e internacionais. Só pra complementar aí, e a gente ir embora.
Faça uma indicação, cada um. Faça uma indicação de banda aí, Rafa.
Cara, eu vou fazer uma indicação de uma banda que chama The Black Angels. É um rock que é meio psicodélico, meio progressivo. E o Pirulito foi embora.
Enfim. Tá só nós dois aqui só. Os caras estão...
os caras foram embora. O Reinaldo largou o programa. Vamos aí, Fiabani, vamos aí. Enfim,
tocando aí.
É uma banda que chama The Black Angels. Cara, é muito bom o som dos caras, não é todo mundo que vai gostar, porque tem som que é muito tranquilo, tem som que não é, mas é uma banda que eu deixo aí uma indicação muito bacana. Vai, Fiabani, manda o seu.
Mano, eu ia indicar o Rim, mas eu já indiquei semana passada. Em minha legítima defesa, o pessoal do grupo aqui foram procurar e muita gente gostou, ficaram
pedindo
pra falar mais música, que não sei o quê... Mano, uma banda que eu vou receitar aí, muita gente conhece, mas eu acho que não é muita gente que escuta. Deve conhecer uma música ou outra, sabe? Pouca coisa. Que é o The Cure, mano. O The Cure eu acho que é uma puta banda boa. É um rock... É que quem vê, assim, os caras, você fala, nossa, mano, é uma banda emo, né? Os caras são uns veião de maquiagem, os caras...
Um negócio meio gótico, né?
Meio gótico, então. Mas, mano, quem tiver a oportunidade aí de ouvir, cara, é uma banda muito boa. É uma banda que, quando eu comecei a ouvir, realmente me viciou, cara.
Cara,
E quem tiver a oportunidade de ouvir aí, pode ouvir que não vão se arrepender. Tem um comentário aí, ó, do Luiz. Não, pô, Skank e Jota Quest só tem em comum por ser de Minas. Cara, eu também concordo. Pra mim, a diferença do Jota Quest pro Skank é coisa absurda, cara. Inclusive,
pra mim, a grande diferença é que um é bom, o outro é ruim.
Exatamente. O Skank é uma das poucas bandas nacionais que eu ainda gostaria de ir num show, cara. Eles estavam, acho que, pra acabar esse ano, né? Acho que ia ser, tipo, uma turnê de despedida, só que acho que não vai parar, né? Não vai acabar, mano. Porque não teve show esse ano, cara.
Eles voltam, né, mano? Eles voltam daqui a... Tipo, tipo assim, o Skank é aquela banda que tá toda semana no Serginho Grosso, mano.
Sim, mano, incrível. Mano,
toda semana, cara. Mas toda é muito bom. Toda semana
o Skank tá lá.
É Samuel Rosa é o nome dele, né?
Sim, que parece Serginho Grosso, mas eu acho que eles vão lá porque é a mesma pessoa, tá ligado? Eles fazem a fusão e aparece. Só que, mano, eu acho Skank uma banda do caralho, velho. O Jota Quest, bicho, eu já tentei ouvir, já é. Não, mano. Mas, mano, não desce de jeito nenhum.
Agora, uma. Cara, uma, só pra falar assim, uma banda que eu queria ir muito no show deles, muito, muito, muito. Se pudesse na versão. É, na primeira formação. É que não dá, porque já morreram. É, integrantes já acabaram falecendo, mas é Titãs, cara. Titãs eu acho que é a maior banda de rock nacional.
Não, é foda, mano. Não, é.
Cara, Titãs tem qualidade, cara, pra ser, tipo, uma das maiores bandas, sei lá, do mundo, cara. Os caras têm uma letragem muito boa, umas melodias muito fodas. E tem muita história, cara. Titãs é realmente...
Não, então, eu não posso falar do Titãs, porque quem me conhece sabe que eu sou suspeito. É... A devoção que eu tenho ao Raimundos. pra mim, Raimundos é a maior... É, pra mim, gente, pelo amor de Deus, é gosto. Pra mim, Raimundos é a maior do Brasil, mano. O Raimundos teve uma influência muito grande na minha vida e foi um... Eu comecei a ouvir Raimundos num momento complicado que eu tive e desde então eu não parei. Mas a influência do Titãs, mano, quase todas... É lógico, não pode esquecer do Charlie Brown também, mano. Que... Charlie Brown, cara... É que eu não tive a oportunidade. Eu não lembro do Charlie Brown ter vindo aqui pela região de Prudente.
Eu acho que assim. Chegou a vir.
Não, eu acho que veio, mano, uma vez, mas, tipo, eu era muito, muito, muito novo. Não dava pra ir. E eu fiquei sabendo, acho que foi. Eu não lembro, Rafa, acho que foi em 2014, 2013, que teve o Raimundos na Virada Cultural.
Foi, pô, eu fui, mano. Nossa.
Eu também fui, do caralho. É, cara, eu fiquei sabendo, não sei se é verdade, se alguém soube aí, que inicialmente quem tava pra vir era o Charlie Brown, mano, não era pra ser o Raimundos. Só que aí, sim, como teve a morte do Chorão, do Champignon e tal, aí meio não, né, mano, acabou. Quando o Chorão faleceu, acabou.
Acabou ali, né?
É, acabou ali. E aí acabou não tendo. Mas diz que era o Charlie Brown a banda inicial pra vir.
Pô, cara, isso daí seria incrível, né? É porque, tipo, nossa, assim, ninguém... Cara, tipo, geralmente quando o músico, ele é mais velho, que a gente tem essa pressa de ir no show, porque a qualquer hora o cara pode parar de cantar. Mas, tipo, sim, no caso do Charlie Brown, cara, você não quer imaginar. Deixa eu só... A gente não tá conseguindo colocar os comentários aqui, porque quem comanda essa bagaça é o Reinaldo. É o Inclusive, Reinaldo. Se o Reinaldo não aparecer... A gente vai fazer live. A gente vai fazer live aqui até amanhã, até a hora que ele voltar, porque ele que tem que controla aqui. Mas o irmão do Pirulito fez um comentário aqui, só voltando lá no assunto do Santos, que o Cuca, o técnico do Santos, também foi condenado por estupro de uma menina de 13 anos. Eu não sabia disso, mas enfim. Cara, se comentou, esse caso precisa ganhar relevância, eu não estava sabendo. Então, a gente precisa procurar isso e espalhar essa notícia para que, enfim, a justiça também seja feita. Porque se o cara foi condenado, enfim, não sei. Mas, enfim, só estou falando aqui.
Mano, eu não sabia isso aí não, velho. Caralho.
Eu li aqui e fiquei até meio chocado, mano. Falei, cara, nunca tinha visto isso, mano. Vou até procurar aqui ao vivo, vamos fazer essa pesquisa.
Ah, então, saber sobre isso aí, se é verdade mesmo, é outro que tem que mofar na cadeia, mano. Não, estupro, cara, pra mim, é que você vê, assim, crime, tem cara que rouba comida e tal, mas, mano, mas, cara, estupro é crime hediondo, mano, estupro pra mim não tinha nem que ter cadeia, é morte, é pena de morte, minha opinião, estupro pra mim não tem perdão não, mano.
Cara, e é real mesmo? Ó, o caso aconteceu, eu tô aqui no site torcedores.com. O caso aconteceu na Suíça há 33 anos atrás.
Nossa, mano!
Durante uma excursão do Grêmio na Europa, em julho de 1987. Essa matéria é desse ano, é de agora. Então, os jogadores Henrique Fernando, Eduardo e Cuca foram presos em Berna, lá na Suíça, acusados de estupro de uma jovem. Eles ficaram presos por 28 dias lá, e foram condenados 2 anos depois na justiça na Suíça, mas cumpriram a pena em liberdade. Aí, cara, vamos dar ênfase nesse caso também. Puta, aí não dá, cara. O Santos também, porra. Aí assim. Ah, mano, o cara cometeu crime, cara. O cara estuprou há 33 anos atrás. O caso passou? Não passou. Tá aí, tem que pagar.
Aê, ah, lá. Filho da... Ah! Pelo safado. Amor de Deus, mas não aguenta mais falar aqui.
O que aconteceu? O que aconteceu? Eu vou explicar o que aconteceu.
Vocês combinaram de sair.
Eu achei que não ia sair da live se eu entrasse no WhatsApp.
Eu fui
perguntar, cadê o Reinaldo? Aí quando eu fui voltar, já não estava mais aqui, eu fui tentar entrar e vocês dois não conseguem me colocar, são o Reinaldo.
Ah, e o que o Reinaldo saiu? O que foi, Reinaldo? Que
deu pau na minha internet, mano. Eu tava tentando entrar pelo 3G, não tava indo.
Pô, a gente aí... foi tocando o programa aqui, mano. A gente foi tocando.
É, nós foi tocando aí.
Eu vi que tá cheio de comentário aqui, mano. Me inclui no assunto. O que é pra eu falar? Oi, gente!
Não, a última coisa que a gente falou aqui, o irmão do Pirulito comentou aí que o Cuca já foi julgado e foi condenado por estupro, mano.
Isso é real?
De uma menina de 13 anos, há 33 anos atrás, quando ele era jogador. E o safado...
Tem que se fuder também, filha da puta. Tem que se fuder.
Nós chegamos a essa conclusão.
Eu não vi qual que foi a resposta de vocês que vocês deram para o Estevão sobre isso. Mas eu vou falar, tá? Só fazendo a releitura aqui. Por que vocês acham que o caso só ganhou maior repercussão agora, quando o que está em jogo é um contrato em um clube? Um outro exemplo é o próprio Neymar, acusado... Não!
Um minuto.
Não é o mesmo caso. Não é o mesmo caso, porque a Nájila, ela queria sair com ele e, supostamente, ele agrediu ela. Não sei se verdade ou não, mas é fato que não é o mesmo caso, tá? E eu acho que o debate ele é mais incisivo, porque a justiça em si ela demora alguns anos e a sentença saiu esse ano, por isso. Há 2 meses atrás. Por isso que aconteceu isso. Mas eu não acho que é o mesmo caso, ele e o do Neymar. Qual o outro assunto que você estava falando?
A sentença do Robinho foi em 2017, né?
Então, não tenho certeza, cara.
Foi sim.
Se eu falasse para vocês que eu sei, eu não...
A do Robinho, se eu não me engano, foi em 2017.
E por que esse atraso de repercussão, então?
Então, cara, foi aquele caso que ele ainda estava no Atlético Mineiro, né? O Atlético mandou ele embora e ele não podia pisar na Itália. Eu acho que eu até citei sobre esse atraso. As pessoas citam, colocam o desrespeito atrás do futebol, por exemplo. Eu acredito que o futebol não deva ser uma paixão nacional. A paixão nacional, em qualquer que seja o tema, deve ser o respeito. Seja na política, seja no esporte, seja no trato com o próximo, seja em ações sociais. Foi isso que eu falei anteriormente e agora estou explicando para o Reinaldo.
Isabela
Macedo falou...
Tem esse caso também, cara.
O cara tá na elite. Tá na elite do Campeonato Brasileiro. Ele agrediu a mulher. Ele não deveria conseguir o contrato, cara. Tem alguma coisa errada. É o mesmo caso.
Ele conseguiu? Ele voltou?
Ele tá na Atlético Goianiense. Mano, titular.
Puta, mano, aí não dá, cara. Tá vendo?
Pois é, velho.
Não tem condições. Enfim.
Beleza. Vocês querem que eu fale... Sobre bandas?
Então, a gente falou aqui bandas que a gente não gosta, o que a gente acha de pior no Brasil e fora do Brasil. E eu e o Fiabani aqui para tocar o barco, a gente falou até de banda que a gente gosta. E a gente fez aí a nossa indicação de banda.
Cara, eu vou te falar uma coisa, uma banda que eu não gosto, velho.
Exponha.
Djavum.
Não, mas...
Pô, mano, o Djavu era bom. Não, o Djavu era bom, cara. Quando saiu
de bom, o Fiuk faz sucesso, velho. A gente vai estar falando, ó, mano, vamos lá, vou citar bandas ruins aqui, então. Fiuk.
Mano, essas coisas nem precisa falar disso daí. É coisa que não existe.
Mas é ruim.
Fiuk não existe.
Ô, Reinaldo, você tem que ser polêmico, você tem que colocar o dedo na
frente. Fiuk, coisa que ninguém gosta.
Você tem que pegar uma coisa que todo
Felipe,
mundo discute na internet e comentar.
Diz pro Reinaldo
que você falou que não gosta. Não gosto de Harry Styles, velho. Eu acho uma bosta.
De quem que você gosta, Reinaldo?
Harry Styles.
Quem que é?
Porra, vou ter que pôr aqui? Pera aí. Eu vou...
Não. Ai, descobri quem que é.
Eu falei que é horrível, Reinaldo. Me desculpe.
É verdade.
Pô, vai tomar no seu cu, velho. Horrível é seu rabo.
Eu não gosto.
Você é um bosta. Você é um pedaço
de... O cara canta com dor de barriga.
Nossa,
não. O Nickelback é bom.
O Reinaldo ficou preso numa edição da Malhação, parece.
É, né? De 2006, tá ligado? É.
Não,
vai lá,
o Vagabundo. Rafa, porque a Anne Hathaway participou dessa edição.
Ah, é. Então tá explicado.
É isso.
Pra quem não sabe, eu amo a Anne Hathaway.
Jura?
Quando você estiver vendo essa live, eu sei que você vai largar do cara que parece o Shakespeare, vai vir correndo pra mim. Vem pra mim, Anne.
Você tem que falar inglês com ela. Ajuda aí.
I love you, Anne Hathaway.
Aí, ó, ganhou. Pronto, agora fechou. Agora aí fala outra banda.
Fala uma que você gosta.
Nacional.
Brasileira ruim, nacional. Mas uma banda, Fiuk, essas coisas, é coisa cara, que não...
Uma banda que eu acho que... Sei lá, velho, faz sucesso, mas que eu tenho vontade de vomitar quando eu ouço é Jota Quest, velho. Me dá dor de barriga,
mano. Todo mundo chegou nesse consenso. Todo mundo acha isso.
Jota Quest não dá, cara.
Mano, é muito ruim, velho. Vamos ser sinceros, velho.
É muito
Detonautas é outra banda que já foi boa, mas é ruim pra cacete também. Dá pra ouvir algumas músicas, mas...
Cara,
o Tico canta quando é chato pra caralho. Ô, Tico, vai se fuder, você é chato.
A gente chegou a essa conclusão que muito do ranço, do rage que o povo tem do Detonautas hoje é por causa do Tico Santa Cruz.
Ele é muito chato, mano.
A banda concordo... não é
muito. Vamos lá. Eu concordo com muitas posições dele, cara, só que ele é chato. O problema não é a posição dele, ele é chato mesmo.
É chato.
Quando eu tava tentando entrar de volta aqui, você estava falando de Titãs, e eu gostaria de dizer que eu sou um baita fã de Titãs, eu gosto muito, cara.
Pau no seu cu!
O Titãs... Cara,
Titãs eu tô muito é feliz, melhor... que teve muito comentário hoje, velho.
Titãs, cara, é a melhor banda do rock nacional de todos os tempos, cara. Titãs.
Sim,
é
eles, os caras são fodas.
Branco Melo...
Cara, sabe, quando a gente fala de música ruim... Eu lembro quando o Fiuk, ele só cantava a música do pai dele, né? Demorei muito pra te encontrar, agora eu quero só você.
Olha, o Fábio Júnior é bom pra proposta do Fábio Júnior, ele é muito bom, sim, cara.
Eu concordo.
Mas eu tô falando do Fiuk cantando isso.
Ah, não,
o Fiuk tipo, é um bom. O Fábio Júnior, pra mim, é tipo uma camiseta do Paraguai do Roberto Carlos, velho.
Fiuk nem existe.
Fábio Júnior é outro negócio.
Fábio Júnior é o Roberto Carlos do Paraguai.
Eu acho.
Não, senhor.
Polêmica aqui. Eu acho que o Fábio Júnior canta mais que o Roberto Carlos.
Claro que canta.
Eu acho que ele canta mais que o Roberto Carlos.
Outro dia que o Roberto Carlos tinha uma perna mecânica, mano, eu nem sabia.
Ele perdeu, acho que foi num acidente de carro.
Ele é o Transformers.
O Roberto Carlos não é ruim, mano, mas ele teve um marketing e uma mídia
muito
boa.
Que valorizou, né? Muito ele.
Tem nego que acha ele maior que o Tim Maia, velho. Vai se fuder.
Não.
Isso daí, ó, é uma coisa muito da própria Globo, cara, de criar um negócio em cima do Roberto Carlos, que ele não é. O cara é bom, o cara tem uma relevância, tudo, mas longe de ser o rei Roberto Carlos. O cara parece uma escovinha com aquele cabelo dele, interno, cara, parece uma vela, aquelas velas de sétimo dia, sabe? Não tem condições, cara. Ele é bacana, tem umas músicas legais, tem uma história, mas se você for ver, cara, Erasmo Carlos, pô, deveria ter o mesmo peso.
Dá de 10 a 0 nele.
Você tá ligado?
Eu concordo, assim, cara.
É muito marketing pra cima do Roberto Carlos, sabe? Essa coisa toda. Enfim.
Ele pega aquela porra daquela rosa dele, taca pros outros, coisa mais brega, coisa chata do caralho. Cara chato, se reinventa. Para de tocar em navio, velho. Larga de ser chato, você faz a mesma coisa 100 anos, velho.
Não, dá certo, mano. Ele achou a fórmula, cara. Isso que é foda. Ele achou a fórmula do sucesso, mano. Ele vai mudar pra quê? Ele continua ganhando dinheiro.
Ele olha, ele pega o microfone, olha pro lado e canta aquela música.
Não, então. E dá de... Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento.
É, ele olha... Quando eu estou aqui, nossa, mano, Alguém tira
deu esse certo, cara, mano. Deu certo, o cara achou a fórmula. É um monte de banda. É igual um monte de banda que tem aí, toda música parece que é igual, tá ligado? É, vende, mano. Pra que os caras vão tipo, mudar?
Cara, vocês viram aquele Bruno. Bruno, sei lá o quê, que era da banda Malta. Eu fui ouvir as músicas dele, mano. É tudo igual, cara. Ele faz. Aí do nada eles jogam o grave pra cima.
A banda Malta não tem, não, os caras não tem corpo nenhum, foi puro marketing, entendeu? Fizeram aquele, mano, é aquele negócio, é igual tipo The Voice, esquece, mano, cara que nasce em festival, hoje em dia não vira mais.
Quem ganha festival tem que pegar os dois primeiros anos de carreira e fazer dinheiro, porque depois...
Você vai
Porque se a gente pegar de festival, os únicos, ironicamente, são de Presidente Prudente, a nossa cidade, que é a Taeme,
que perderam.
E o Thiaguinho, que são de Prudente, os únicos. Tirando eles, quem fez sucesso de festival? Ninguém.
Mas eles eram de um tempo onde não tinha esse vício, tipo The Voice, esse vício de você revelar pessoas para música. Entendeu?
É.
Não tinha essas. Cara, Munhoz e Mariano, se eu não me engano, também foi festival.
Na garagem do Faustão.
É, era uma época em que existia festival, porque sempre existiu.
Luan Santana também. Luan Santana também.
Ah, Luan Santana do YouTube, mano. Luan Santana, eu tenho uma história muito legal do Luan Santana. Quando era 2008, ele tinha 15 anos. Era em Pirapó, ele veio tocar em Pirapó, num rodeio de Pirapó. Aí o colega me chamou. Ô, vamos no Luan Santana hoje? Eu ia no Gupene e Gabriel no outro dia. Foi, porra, nossa, não sei. Gupene, eu vou estar meio.
Era foda, hein, mano?
Vou estar meio cansado, tá ligado? Aí fala, é de graça até injeção na testa, né? Aí a gente foi lá, eu fui lá e tinha uma menininha que eu gostava de trocar ideia. Eu tava pegando outro cara, velho.
Ô, o Gupene e Gabriel, é que eu não é muito da minha área, mano, mas o Gupene e Gabriel foi bom, cara.
Muito saudade longe do seu beijo de coração, não para de acelerar.
Ó, dupla sertaneja.
Por hora batendo, criando asas, querendo voar. Sua voz me chama, eu grito seu nome ao vento e minha pensamento vai te encontrar.
Tá bom, tá bom, tá bom.
Lá, 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 lá. Eu morro de saudade longe. Cara, devia ser cantor, velho. Canto pra caralho. Ô, deixa eu fazer uma polêmica aqui, velho. Eu prometi pra mim mesmo que eu pararia de fumar se o Corinthians ganhasse do Atlético Paranaense e do Flamengo. Eu não fumo desde o jogo do Atlético Paranaense. E eu acho que eu tenho que fumar porque eu conheço um ferro. O que vocês acham disso?
Eu acho que você não deveria mais apostar nada e colocar o Corinthians no meio, porque sempre vai perder.
É. O Rafael falou tudo.
Futebol é injusto, cara. Futebol é um bagulho injusto. Não aposto em futebol, não. Não é um bagulho.
Não.
Eu não apostei, eu fiz uma promessa.
Cara, não faça. Eu fiz na final do Paulistão também e nós perdeu. Então, futebol é injusto, cara.
E é sério, se puder segurar.
Pode ser um assunto pro próximo programa, cara. Promessas que a gente já fez para alguma coisa.
Verdade. Duas pautas que eu quero. Duas pautas que eu quero pro próximo programa. Eu quero falar
segredos. Senão o povo não vai assistir, já vão saber o que nós vamos falar.
Não dá spoiler. Mas vem coisa pesada por aí, né, Pirulito? Pelo jeito.
Vem coisa pesada, cara,
galera.
Mano, peraí, rapidinho. É muito engraçado ver a esposa do Pirulito chamando ele de Pirulito, cara. É muito bom.
É mesmo.
Ela diz, vocês conseguiram fazer que esse apelido seja um apelido de família já.
Mas é, o Pirulito...
O nome dela no Amanguinhas é Senhora Peru.
Falando nisso...
É melhor que ser cabeça de pinto. Já pensou se todo mundo só fala me chama de cabeça de pinto?
Não é cabeça de pinto. Tem que saber cabeça de pinto.
Ó,
cabeça de rola.
Isso de Among Us, hoje... hoje nós vamos jogar Among Us mais tarde.
Eu não jogo mais tarde.
Por quê?
Baixa aí no celular...
Rapaz, já tô indo dormir, meu amigo. Amanhã é dia de labuta de novo.
Não, pô, é 8 da noite. Mais tarde a gente joga. Baixa aí, rapaz. Sério mesmo.
Vamos jogar.
Come uma esfirra e a gente joga depois. Ô, louco, velho, eu tava dando até em cima das menininhas, velho. As meninas estavam gostando do meu chaveco.
A minha esposa acusou a menininha que o Reinaldo tava dando em cima e ela saiu do jogo.
É nada, mano. Porra, tá certo, foi. Né?
Verdade.
A Mongas não é lugar, pra namorar, é lugar pra ganhar.
Vocês são safados. Mas enfim, legal, um joguinho besta, é um joguinho besta que vicia, mano.
É, sim, por isso mesmo. Ó, a gente tem que jogar hoje.
Among Us. É muito bom.
É inclusive, divertido. Eu não sei como fazer isso, mas eu queria chamar quem tá aqui na live. Se alguém quiser jogar com a gente, me jogue. Mas eu não sei nem como que faz pra, como que a gente faz pra divulgar isso. A gente podia fazer mais tarde, né? Uma sala e divulgar nas redes sociais, né?
Podemos.
O que vocês acham aí, Reinaldo?
Eu acho que a gente poderia fazer uma live jogando Among Us, mas é foda que, por exemplo, se eu espelhar minha tela, vocês vão saber o que, que é, né? É foda. Não sei como fazer isso.
Não,
ajudem! Ajudem a gente. É, só vocês não olharem na tela, né, mano?
Então, mas vai ser só a sua, né? É, a gente tem que ser ético também.
Eu sou o protagonista, né, mano? É isso aí.
A gente tem que ser ético. É aí, ó, tá vendo? Você deixou o Reinaldo solitário mais um dia. Mais um dia que
mais vai acordar triste. Mais um dia triste. De solteirice.
Mais um dia que ele vai ficar assistindo o filme romântico. O Fiabani não aguenta mais, ó. A live fazendo sinal pra acabar.
Pessoal, assistindo filme romântico. Certeza, ó, a gente tem um chat aqui, ó, pelo que fica mandando, o Fiabani fica falando. Vou acabar, porra.
É, nossa,
eu vamos terminar.
Foi o programa que a gente teve mais comentários. Eu fiquei
afetado. Cagar.
Não, hoje foi a live triste.
Tá com um charuto no beijo.
Meu time tá uma merda. Teve uns BO aqui também na um colega aqui da família faleceu hoje. E aí a gente tá meio bolado, mas porra, profissional.
Não, espero que essa live tenha ajudado você a pelo menos tentar...
Não, deu pra distrair bem, mano. Deu pra distrair.
Distrair, pelo menos. Se te ajudou, então tá ótimo.
Ajudou.
Precisamos terminar que eu quero ir no banheiro.
Ah, o pirulito que quer cagar, isso,
gente. Não, vamos terminar essa live. Eu agradeço a presença de todos aqui. De todo
muito obrigado.
Comentou, Rafael, Luiz, Isa, Jéssica, o Estevão. Estevão,
a gente
eu não sei.
Quer saber a opinião de vocês também, gente.
Foi muito divertido. Como diria uma professora que deu aula pra gente, foi um prazer inenarrável e um quase orgasmático, como que era? Era alguma coisa assim.
O Reinaldo tá mentindo, porque metade da live o Reinaldo não participou. Você não
verdade.
Tem que falar nada. Você nem tava aqui.
Oh, verdade, acabou minha internet, velho. Peço
desculpa. Pra finalizar,
eu ia fazer um o treinamento. Abraço. Eu ia fazer o treinamento do Rafael, mas ele é um arrombado, ele não quis fazer. É isso aí.
Deixa o Pirulito falar.
É verdade, cara.
Pra tchau, gente. Queria...
Deixa o Pirulito falar. Fala aí.
Eu quero falar.
Pra finalizar, eu gostaria de mandar um grande abraço. Para o Luiz Henrique Luiani, que comentou aqui durante o programa, ele que é um grande entendedor de música, ele é formado em música ali no Oeste. Opa. Também, ele fazia faculdade enquanto a gente fazia, então o que ele comentou pode levar em consideração.
Então, tá, ó, ele tá contando uma. Ele comentou aqui, ó, o Gabriel precisa falar da história dele bêbado no ônibus da faculdade. Essa história vai ficar para semana que vem.
Para semana que vem.
Pra semana que vem, você vai contar essa história.
Beleza.
Beleza?
Beleza.
É isso aí, galera. Muito obrigado por todo mundo que participou aí, que esteve com a gente. Próxima semana, de novo, a gente aguarda vocês com perguntinhas, com informações adicionais. E tamo junto.
Pessoal, queria agradecer aí todo mundo que assistiu a gente. Valeu mesmo, valeu a paciência. Agradecer todo mundo que comentou aí. Galera, o nosso foco principal é falar com vocês. Todo o programa aí que vocês...
É engraçado que a gente está falando de fazer o programa de 40 minutos e tá
uma hora e 40,
todo dia. É isso aí.
Não, já esquece esses 40 minutos. A gente quer saber a opinião de vocês nos programas também. Mandem comentário. Fale o que vocês estão pensando. A gente está gostando bastante. Mas, é claro, a opinião de vocês conta muito, viu? Muito obrigado aí por quem assistiu mais um programa. E é nóis, tamo junto.
Se alguém tiver alguma pergunta, sugestão de tema, não deu tempo de mandar aqui, vai nas nossas redes sociais, vai lá no Facebook, lá no Instagram, comenta lá, fala de tal coisa. Só faz isso daí, beleza?
É isso aí, a gente vai terminar, porque chega de falar bosta, o Biruja já foi cagar. É isso aí, gente. Tenha um ótimo final, uma ótima semana. Lembre-se que problemas pequenos não podem acabar com o nosso dia. Se seu dia tá sendo uma bosta por causa de uma ou outra coisa, foda-se, manda todo mundo tomar no cu. E é isso
porque
aí,
amanhã vai piorar.
O Reinaldo é coach motivacional.
Parece o programa da Ana Maria Braga, mano. O cara termina com uma mensagem motivacional.
Vou quicar o pirulito aqui, ó. Quiquei o pirulito que ele...
Pessoal,
valeu, muito obrigado, gente. Abraço e acabou.
Valeu.